Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, à espera das informações do mercado. Um dia aí em que a soja tentou uma reação, chegou a trabalhar de forma positiva em parte do pregão, mas o encerramento foi de queda. Não foi nada significativo, não. Quedas aí de no máximo 2 pontos nos principais vencimentos, mas aparentemente aquele cenário tranquilo para a soja, em que os preços estavam evoluindo aí nas últimas sessões, parece que esse cenário está sendo modificado. Vamos confirmar essa informação com o Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult. Vlamir, que hoje está lá em Tangará da Serra, no Mato Grosso, aqui no telão com a gente. Bem-vindo, Vlamir, obrigado pela participação. Tem mudanças acontecendo aí no cenário da soja e que consequências essas mudanças podem trazer para o preço, Vlamir? Seja bem-vindo.
A mudança é típica de época, né? Agora está entrando a colheita americana. O relatório do USDA ontem já anunciou aí com 4% colhidos, né? Então já é, o mercado já viu que tem colheita efetiva, os números oficiais já têm a colheita, e isso é bastante, 4% de uma área grande é importante já nos Estados Unidos. Ele está um pouquinho abaixo da média aí, que seria 5% para o período. Mas o que impactou ontem, Alex, e começa a pesar e vai ter um peso aí limitante de altas aí nos próximos dias, é que o USDA também anunciou que tem 41% das lavouras em maturação, ou seja, nas próximas 2 semanas vai ter muita área em colheita. Então, vai ter oferta de soja para fechar os contratos que os produtores fizeram, vai ter uma pressão de produto chegando no mercado americano. Normalmente isso é um fator levemente negativo, não quer dizer que ele seja um fator que vai dar uma tendência de baixa, mas ele acaba pressionando. E o mercado nosso, que a gente tem trabalhado, que tem mostrado e comentado aí com vocês também, que é o mercado de 9,5 a 10, a janela hoje é essa operação, e nos últimos dias estava trabalhando de 9,70 a 10,10, com a chegada da safra agora em ritmo maior, é possível que o mercado venha trabalhar mais perto do 9,5 e daí caindo as posições mais longas abaixo dos 10. Então, 9,40, 9,50, 9,70, 80, ou seja, um pouquinho abaixo do que trabalhou nesse momento, porque as condições de clima nos Estados Unidos também estão dando sinais que vão favorecer a colheita nos próximos dias. Isso acaba tendo um peso negativo no mercado, né, lá de Chicago, né, Alex? Porque a oferta ela é grande, a safra americana ela está chegando e vai vir com um número maior. Então, ela vai vir com uma safra maior que o ano passado, porque aumentou 2 milhões e meio de hectares plantados. Então, não teria como vir uma safra menor se as lavouras elas foram regulares. Elas não foram excelentes, mas foram regulares.
E esse dado da
Então,
maturação que você colocou aí.
esse dado ele também ele surpreendeu, porque o mercado esperava aí que viesse de 32 a 35% de lavouras de maturação. E ele veio com um número bem maior, né? 41%. Isso acabou trazendo para o mercado que diz, ó, é sinal de que a colheita vai acontecer um pouquinho antes do que estava sendo esperado. Então, vai ter muita oferta de soja chegando aí nas próximas semanas, né? Nas próximas 2, 3 semanas.
Mas por que que você acredita, Vlamir, que ele vai trabalhar nesse ponto de baixa aí do mercado, né? Ou no intervalo mais baixo do mercado e não vai despencar?
Olha, eu não acredito que despenque, Alex, porque nós temos uma demanda muito forte. Demanda principalmente chinesa tem comprado muito, né? Como ontem. Ontem os Estados Unidos vendeu quase 400 mil toneladas, hoje também teve negócios. E quando o mercado se aproxima do 9,5 ou abaixo dele, ele se transforma muito comprador de físico, dos grandes importadores. E acaba causando aí um temor dos grandes investidores de forçar um pouco abaixo e aí a ter que arcar com prejuízo aí para recomprar as posições quando que o mercado segue comprador aí nessa linha, né? Então o mercado vai sumindo o vendedor e vai ficando só compradores e se o investidor quiser forçar um pouco a mais aí, tentar uma especulação mais na baixa, ele acaba não conseguindo, vai ter que arcar prejuízo para recomprar as posições. Então, tecnicamente, ele já não é recomendável, muito abaixo, justamente em função da demanda, né? Tem uma demanda muito agressiva nesse patamar aí de 9,50, 9,60 pelos países importadores, principalmente a China, que nesse nível a margem de lucratividade no esmagamento chinês é muito boa e eles acabam levando muita soja para garantir estoques aí com margem de lucros favoráveis aí na produção do farelo e óleo deles lá, né?
Ô, Vlamir, mas por enquanto o único fundamento questionado aí pelos investidores é a colheita americana, a entrada da colheita mesmo?
Olha, hoje também teve um fator aí que sempre pesa, que é o fator político, né? Que hoje lá no, em Nova York, lá teve o discurso do, na ONU, do Trump lá, do presidente americano, e o nosso amigo Galo Trump, ele acabou jogando pesado no discurso dele contra a Coreia do Norte, né? Ele deixou bem claro de que se eles se sentirem ameaçados aí, os Estados Unidos se sentirem ameaçados efetivamente com a Coreia do Norte, ele deu o sinal de que os Estados Unidos podem arrasar a Coreia do Norte. Essa é a notícia que ele deu diretamente. Então, isso o mercado financeiro não gosta, né? Hoje o mercado financeiro não gosta de nenhum tipo de guerra, porque isso deixa a economia muito instável. Mesmo sendo a Coreia do Norte um quase nada na economia mundial, mas sempre atrapalha, né? E daí o investidor acaba fugindo de qualquer tipo de investimento, de commodities, e ele acaba indo mais para títulos públicos americanos, ou seja, ele vai tendo, no dito, ele vai para o dólar, né? Então pressiona o dólar para cima e limita as cotações aí dos demais produtos. Então, não é muito interessante. E hoje ele falou isso e o mercado também, no final do dia, acabou usando um pouquinho desse argumento político aí para pressionar o financeiro e fazer lucros no fim do dia aí. Que o mercado vinha com momentos de alta e depois acabou com 1 a 2 pontos negativos no fechamento, né?
Muito bem. Agora então, em termos práticos, Vlamir, que momento é esse para o produtor? É hora de vender, não vende, espera, enfim, qual que é o seu conselho aí para o
Olha,
produtor?
momento prático para o produtor, Alex. Primeiro, vamos ter que separar em alguns pontos aí. Para o produtor ainda que tem necessidade de insumos, que não fez pacotes, não comprou os insumos que ele precisa, a relação de troca ainda a gente está considerando favorável para o produtor, porque as cotações da soja em dólar perante os insumos em dólares está favorável nesse ano, melhor do que estava no ano passado, que a cotação lá está mais alta, né? Então ainda está favorável para esse produtor que precisa fazer esses insumos. Para o produtor que ele não tem necessidade de insumos, não tem necessidade de venda de curto prazo, que tem um fôlego para esperar, e você pode esperar, porque o mercado vai continuar dando essas flutuações e vai ter outras oportunidades para frente. Só que o produtor tem que estar preparado que agora nas próximas 2 a 5 semanas para frente aí, entrando o mês de outubro, é o período de colheita americano, e é normal nesse momento ter uma pressão negativa em Chicago. Quando a colheita anda normal, sem problema de clima, a colheita fluindo bem, ele pressiona o mercado porque tem oferta de grão no produto disponível americano, além de que os produtores americanos podem entregar os contratos que eles fizeram antecipados sem problema nenhum, não ocorrem atrasos de entregas, isso acaba sendo um fator levemente negativo em Chicago. Então, por isso que eu comentei que talvez a banda de operação vai ser um pouco mais próximo dos 9,5, não um país para cima, perto dos 10 dólares aí, principalmente para as posições mais curtas, aí até março do ano que vem, né?
Isso vale para a safra nova, Vlamir.
Para safra nova, já são posições de maio a julho, ela interfere um pouco menos que a safra americana, que a safra americana as cotações são de novembro até março do ano que vem, né? Então, que é o período que os americanos têm interferência no abastecimento mundial, né? Nas vendas, exportações e na chegada da safra deles. Mas a partir de maio, julho em diante, já é a safra da América do Sul, e daí essa condição da safra americana já não interfere tanto. Mas ela também tem um peso negativo, né? Porque a bolsa ela caminha normalmente para um lado e vai todas as posições para aquele lado, né? É difícil você ter um fechamento misto, né? Quando tem fechamento misto, é um fechamento de pequenas flutuações para um lado e pequenas flutuações para o outro, e não grandes flutuações para cima e grandes flutuações para baixo. Isso não ocorre no mercado lá em Chicago. Então vai ter a pressão negativa, a gente espera isso nas próximas semanas, o produtor tem que estar preparado para isso. E aí pode ser que para o produtor brasileiro, aquele que tem alguma soja, venha ter um descasamento interno, né? Ou seja, a cotação aqui regional, principalmente onde tem próximo de indústrias, que a indústria ainda está necessitando de fazer escala, né, para fazer trabalhar o restante do ano. Então pode ter que a cotação interna fique melhor do que a exportação. Já a gente está vendo alguns locais já tendo uma evolução interna melhor do que está nos portos. E também tem um fator de cautela interno. A indústria deve vir para o mercado nas próximas 2, 3 semanas, porque ela está vendo o clima aí, que não está permitindo o plantio aí no cedo que nem foi ano passado, e ela pode correr o risco de não ter soja aí no mês de fevereiro disponível para trabalhar, e ela tem que manter o abastecimento de farelo e óleo, que o Brasil está com uma boa demanda, né? Nosso setor de ração está com uma demanda forte e vai continuar. O ano que vem talvez entre em operação, a partir de março, já o biodiesel B10. Vai precisar muito óleo já para produzir esse biodiesel já em fevereiro, se ele vigorar em março. Automaticamente a indústria vai estar trabalhando todo vapor e não pode trabalhar com estoque zerado, né? Tem que formar estoque, tem que vir para o mercado para buscar isso aí. E isso pode ser um fator positivo do produtor nesse momento, que é um momento que normalmente é um mercado um pouco mais negativo lá em Chicago, né? Historicamente, o período de colheita é um período de cotações um pouco mais baixo do que a média do ano.
E não tem muito mais soja disponível, não, né, Vladimir? Pode ter uma briga aí por essa soja, né?
Comercialização andou bem, está bem. Mais de 80% da safra negociada.
É,
Então,
exatamente.
não tem muita soja não para indústria. Aí, continua saindo o negócio nos portos. Hoje, nos portos novamente, ontem teve. Continua embarcando. O ritmo das vendas brasileiras já é recorde histórico no ano, perante os demais anos, e ainda nós temos 3 meses e meio pela frente para fechar o ano. Então está vendendo, e talvez venda um pouco mais do que está projetado, porque o pessoal está muito comprador também lá no mercado tradicional. Então isso a indústria tem que tomar cuidado para não ela sentir falta de produto no fim do ano e não ter soja para ela trabalhar, né?
E você falou aí de um descolamento do mercado interno para o mercado internacional. Isso já está
Isso.
acontecendo já na prática. Como é que está essa relação?
É, exatamente. Alguns locais já têm uma posição aí de negócios locais regionais em que o produtor aí está recebendo valores maiores do que ele receberia se fosse encaminhar essa soja para o porto para exportação. Então, tem locais já que está pagando um pouco mais. Então, tem locais que já está trabalhando com R$ 1,00, R$ 1,50 acima do que ele liquidaria a soja na exportação, justamente em função da demanda interna que segue aquecida, né?
E esses locais estão mais concentrados no Centro-Oeste?
Então, olha, no Centro-Oeste hoje já começa a aparecer alguns locais, sim. No Sudeste também tem alguma coisa. E no Sul ainda está mais calmo, ainda no Sul ainda tem um pouco mais de soja para comercializar. O porto ainda, os portos do Sul estão dominando ainda as compras, né?
Muito bem. O Marlon Paniagua, do Paraguai, ele coloca o seguinte, Vlamir. Foi divulgado há pouco que a safra de soja lá em Córdoba, lá na Argentina, ficou 11% menor do que a 15/16. Com a possibilidade da safra argentina sendo no mínimo menor em 3 milhões de toneladas, o que poderia mudar os preços em Chicago, já que o USDA divulgou 57 milhões de toneladas no seu último reporte, a própria Bolsa de Buenos Aires também tinha divulgado aí 57 milhões de toneladas, e agora estão dizendo de 54,5, tem gente relatando até 52 milhões. Essas informações podem trazer alguma mudança no cenário aí de preços?
Olha, Alex, para médio prazo talvez sim, que daí quando o mercado global começar a fazer os números finais aí da safra 2016-17, talvez sim. Mas no momento, Alex, como a Argentina levou um banho de água fria do Trump lá com relação às importações de biodiesel, porque a Argentina ela tem um peso pequeno na exportação de grão. Ela tem um peso maior na exportação de óleo, ela é a maior exportadora mundial de biodiesel e também exportadora de farelo. Então, ela tem uma industrialização maior internamente. E essa redução da safra, se realmente foi confirmada, ela vai afetar um pouco mais o abastecimento interno. Então, isso acaba pressionando as cotações internas na Argentina. E no mercado global, como o mercado ele gira basicamente ainda a pressão maior é em cima do grão, que o maior comprador mundial de soja é a China e ela leva tudo grão, então ele tem um impacto menor. E como a Argentina já sofreu aí uma pressão do Trump aí que taxou entre 50% e 60% o biodiesel da Argentina e, se eu não me engano, da Indonésia também, que é fornecedora. E a Argentina vende 1 bilhão e 700 milhões de litros, se eu não estou enganado, e desses aí 1 bilhão e 200 milhões de litros são para os Estados Unidos. Então, isso sim, ele tem um impacto aí. E o Trump taxou, ele não vai, eles não vão poder vender todo esse volume, então vai acabar amenizando. Então, se houve essa perda, automaticamente o mercado argentino vai se ajustar, porque ele poderá precisar menos soja para fazer o biodiesel deles lá da exportação. Então, ele já aponta que pode ter até uma queda na produção do biodiesel e numa queda na demanda interna aí do grão para esmagar, para tirar o óleo e fazer o biodiesel. Então, essa condição eu acredito que não vem um impacto, não vai causar um impacto de curto prazo, só de médio e longo prazo para ajustes de oferta e demanda mundial, sim, aí, mas daí nos relatórios do uso daí dos próximos meses, provavelmente até novembro em diante, aí quando os números finais estiverem já efetivados, né?
Muito bem. Vlamir Brandalize, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, atualizando as informações, enfim, trazendo a sua visão aí do que anda acontecendo com o mercado. Volte sempre, meu amigo.
É isso aí, Alex. Um grande abraço, até a próxima.
Abraço para você, até mais. Tá aí, então, Vlamir Brandalize contando para a gente essa movimentação lá de Chicago hoje, mercado que começou positivo, mas acabou encerrando aí com queda nas cotações. Colheita americana começa a interferir definitivamente nos preços da soja lá no mercado em Chicago. Vamos então às cotações. Vamos entender o que aconteceu de olho na tela. Então você acompanha comigo. Novembro fechando a 9 dólares e 66 centes por bushel, perdeu um ponto. Janeiro 9,76, 2 pontos de queda. Março de 2018, 9,85, perdendo 1,75 ponto. E o maio perdeu 1,75 também, fechando a 9 dólares e 93 centes por bushel. Para o milho, um dia também negativo aí para as cotações, dezembro fechando a 3,48, queda de 3 pontos mais 25, o março 3 dólares e 60, fechando com queda de 3 pontos mais 25 também, a mesma queda para maio, que encerrou a sessão de hoje a 3 dólares e 69 centes por bushel. O julho, 3 dólares e 76 centes por bushel, também perdendo aí na casa dos 3 pontos. Vamos aos números do trigo. O mercado encerrou de forma positiva, mas ganhos pequenos aí, de no máximo um ponto, como você acompanha na tela. O dezembro, 4 dólares e 43 centes por bushel, ganhando 0,25. O março, 4 dólares e 64 centes por bushel, uma queda de 0,25 também. Um ponto foi a queda de maio, que fechou a 4,78. E o julho, 4 dólares e 89 centes por bushel, recuando, subindo também um pontinho aí, são os números do trigo no mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua participação, a sua audiência. O convido para continuar com a gente, tem mais cotações, mais informações sendo postadas, tudo para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil.